A Rádio União Nova York tem o prazer de conversar com o embaixador Roberto Azevedo, representante do Brasil junto à OMC em Genebra, e fala conosco direto da cidade suíça. Embaixador, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU em primeiro lugar.
De nada, é um prazer.
Embaixador, eu gostaria de saber do senhor como é que está o processo da rodada de Doha, que visa flexibilizar as regras do comércio mundial. O diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, está confiante no sucesso da rodada. Em dezembro haverá a conferência ministerial. Qual é a sua leitura desse processo?
Não é um processo fácil. Nós estamos num momento muito difícil porque a constatação, eu acho que generalizada, quase um consenso já afirmado aqui em Genebra, de que a rodada, tal como ela foi originalmente concebida, completa com todos os temas, acesso a mercados, cortes tarifários, etc., ela não vai acontecer este ano. Era uma expectativa que até os líderes do G20 haviam colocado, né, de talvez nós finalizarmos ainda este ano, fazer um esforço para finalizar este ano, mas isso não vai acontecer. É absolutamente improvável, eu diria até impossível. Então, o que nós estamos pensando agora é, diante desse diagnóstico, o que fazer, né? Há alguma coisa que a gente possa fazer em dezembro, por ocasião da conferência ministerial? Essa é a discussão que nós estamos tendo nesse momento aqui.
Agora, quais são os maiores obstáculos, embaixador? Esse é um processo que já vem de vários anos.
São muitos anos. Os maiores obstáculos, eu acho que hoje se encontram nas áreas de acesso a mercados e subsídios, tanto em bens industriais quanto agricultura e serviços. Sobretudo, as ambições, eu acho, que vêm de alguns parceiros desenvolvidos, em particular dos Estados Unidos. As expectativas são de que haja cortes tarifários dos países emergentes, Brasil, China e Índia em particular, que são absolutamente fora do alcance. São cortes e que levariam a estrutura tarifária desses países a um perfil muito parecido da estrutura tarifária dos países ricos, o que seguramente, do ponto de vista do Brasil, é absolutamente impossível neste momento, nessa nossa etapa de desenvolvimento, inclusive com a nossa moeda valorizada da maneira que está. Esse é o principal impasse, né? E o que nós estamos agora vendo é se nós conseguimos, diante desse impasse, pelo menos conseguir resultados no fim do ano. E a discussão justamente desse pacote de fim de ano, vamos chamar assim, por enquanto, que está alta aqui na OMC, mas também com grandes dificuldades. É capaz mesmo de nós não conseguirmos acordar um pacote mínimo para o fim do ano.
Uma outra agência da ONU, a UNCTAD, divulgou num relatório na semana passada de que os países desenvolvidos teriam reduzido ou cumprido sua promessa de reduzir o protecionismo. Esse foi um gesto, na sua opinião, de boa vontade com relação aos países emergentes? Até que ponto essa medida poderia ajudar na própria negociação em Doha?
Olha, eu não vejo exatamente uma redução do protecionismo dos países ricos. Eu acho que nós evitamos entrar em um processo protecionista com a deflagração da crise em 2008. Quer dizer, havia um risco em 2008 de que, antes da crise, os países recorressem maciçamente a medidas protecionistas. Isso, felizmente, não aconteceu. Mas não houve uma redução no protecionismo dos países ricos, do nosso ponto de vista, especificamente medidas que distorcem o comércio. Quer dizer, os níveis de subsídios continuam os mesmos. Eles não caíram porque, por exemplo, na área de commodities, das commodities agrícolas, os preços subiram. Como os subsídios são vinculados ao preço das commodities e os preços estão altos, os subsídios caíram. Mas no momento em que os preços das commodities caíram, os subsídios vão subir de novo. Então, nós não vemos nenhum progresso nem na área tarifária, nem na área de subsídios, do ponto de vista de protecionismo dos países ricos.
Agora, vamos falar da questão do suco de laranja e a disputa que o Brasil tem travado na OMC. Quais são as últimas notícias sobre isso?
O Brasil venceu a disputa no mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Na verdade, não foi o único, já é o nono país a questionar medidas de antidumping americanas, pelo fato de eles utilizarem o que a gente chama de zeramento, né, no cálculo da margem de dumping, uma coisa um pouco técnica, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o que prova que é um descumprimento cotidiano, metódico, regular, que os Estados Unidos continuamente violam as disciplinas da OMC com essa metodologia de zeramento deles e não dão cumprimento às determinações do órgão de solução de controvérsias. Nós estamos na expectativa de que isso venha a se reverter. Há alguns movimentos, tanto no campo jurídico nos Estados Unidos, com apelações nas cortes americanas, como próprias iniciativas do Executivo, que podem mudar, alterar esse panorama. Por enquanto, nós estamos ainda na fase pré-apelação, portanto, os Estados Unidos podem apelar para o resultado do painel, né, da fase de painel, nós temos a expectativa de que os Estados Unidos dêem cumprimento a essas decisões da OMC sem que haja necessidade de nós passarmos pelo procedimento de apelação.
Existe um cronograma já? Qual seria o prazo para esse próximo passo?
É por agora. Em junho, meados de junho, os Estados Unidos terão que decidir se eles vão apelar ou não.
Embaixador, em 2003, eu conversei com produtores de laranja, de suco de laranja, no caso da Flórida, e eles reclamaram muito da questão brasileira. Eles disseram que o Brasil tenta driblar as medidas ao ir para a Flórida e começar suas próprias plantações de laranja e produção do suco. O senhor tem conhecimento dessas reclamações?
Me soa, pelo que você está dizendo, a reclamação de sempre, né? De que os mais competitivos estão entrando nos mercados dos produtores menos competitivos. Eu não vejo nenhuma novidade nisso. Que o exportador brasileiro de laranja esteja se estabelecendo na Flórida, por exemplo, comprando plantas de processamento de suco de laranja na Flórida, é natural, da mesma forma como os europeus e os americanos estão comprando refinarias brasileiras de álcool, né, destilarias, usinas brasileiras que fabricam álcool. Por quê? Porque é um país que é aberto a investimentos e recebe investimentos estrangeiros. Os Estados Unidos é a mesma situação. Eles são um país que recebe investimentos estrangeiros e os brasileiros estão investindo lá. Eu não vejo nenhuma novidade, nada de que cause espécie.
Agora, o senhor havia falado comigo sobre a questão da taxa de câmbio, que esse é um grande tema no momento na OMC. O senhor gostaria de nos falar um pouco mais sobre esse assunto?
Na verdade, a questão cambial já está em pauta há um bom tempo, né? Nós já estamos falando há bastante tempo que em função de medidas monetárias e fiscais adotadas em resposta à crise que se deflagrou em 2008, as taxas cambiais dos principais atores internacionais, das moedas de referência no mundo, passaram a oscilar de uma maneira atípica, completamente atípica. No caso específico do real, da nossa moeda brasileira, o real teve uma apreciação extraordinária, é a moeda hoje mais valorizada no mundo. Isso tem um impacto muito forte sobre as relações de comércio. O que nós estamos tentando na OMC, e já conseguimos agora aprovar um programa de trabalho na OMC, é examinar justamente que tipo de impacto essas oscilações cambiais podem ter nas relações comerciais entre os membros. Sem julgar o resultado desse exercício, o que será necessário fazer uma vez concluído esse exercício, mas pelo menos o que nós gostaríamos neste momento é ter uma conversa franca, honesta, aberta e ilustrada, trazendo peritos, especialistas, pessoas que entendem do assunto para discutir esse tema e, a partir de um diagnóstico que seria feito nesse processo, chegar a uma decisão de quais seriam os próximos passos. Então, nós estamos apenas começando esse processo de discussão na OMC, que é um processo que nós esperamos que aconteça também em outros fóruns internacionais. Não estamos trazendo para a OMC a discussão de câmbio, nós estamos inserindo o tema de câmbio também na OMC.
A Rádio Uni Nova York está conversando com Roberto Azevedo, ele é embaixador do Brasil na OMC em Genebra e conversa conosco direto da cidade suíça. Embaixador, minha última pergunta antes das suas considerações finais é com relação aos países de língua portuguesa, uma vez que nós transmitimos aqui para todos os países de língua portuguesa, os 5 na África, Portugal e Timor-Leste. De que forma falar português ajuda no comércio entre esses países? Recentemente, Portugal fez um estudo dizendo que o valor político, o valor econômico, melhor dizendo, da língua portuguesa era de 17% do PIB português. Na sua opinião, como quem trabalha nesse assunto todo momento, de que forma falar português revela mais dividendos para os países de língua portuguesa na área do comércio?
Olha, um dos temas mais importantes que nós discutimos hoje na OMC, por exemplo, é facilitação de comércio. É um dos temas que tem pouco glamour, tem pouco apelo visual, mas, na verdade, talvez seja um dos temas que tem o maior valor monetário. é a facilidade das transações, é como que você faz com que os bens transitem da maneira mais desimpedida possível. E, evidentemente, falar a mesma língua é um instrumento de facilitação de comércio extraordinário, que vai por todas as áreas. Na área cultural, por exemplo, na prestação de serviços, o custo de transação entre os países que falam a mesma língua é muito menor, até por uma questão de rotulagem, por uma questão de velocidade de trâmites aduaneiros. Você não tem que se preocupar com tradução de documentos, os papéis fluem de maneira mais rápida, é um comércio mais ágil. Eu confesso que não saberia quantificar exatamente qual é o valor dessa vantagem comparativa, né, no comércio entre países da mesma língua. Mas que há um impacto monetário, eu não tenho a menor dúvida.
Embaixador, muito obrigado então pela sua entrevista. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Eu agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês. Espero que o tema não seja técnico demais ou muito árido, mas o que eu poderia dizer é que, do ponto de vista do Brasil, o sistema multilateral passa por momentos muito difíceis e nós estamos tentando, da maneira possível, melhorar a credibilidade, a solidez do sistema, porque é um único mecanismo que nós temos para evitar arbitrariedades e um ambiente de comércio em que os mais fortes prevalecem.
Muito obrigada, então, embaixador Roberto Azevedo, representante do Brasil junto à OMC em Genebra. Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU.
De nada, eu que agradeço.